E hoje no CBN Gastronomia nós vamos falar de um parceirão das massas, principalmente de um macarrão. Eu particularmente gosto, o tal do molho pesto, que é um pedido que fizeram para a Andréia. Isso, Andréia, bom dia.
Bom dia, Gilson, bom dia, ouvinte.
O molho pesto de hoje...
Exatamente.
É ouvintes, ouvintes pediram para você falar do molho pesto.
Isso mesmo, pedido especial. Eu também amo molho pesto. E ele é um coringa na nossa geladeira, na nossa cozinha. Eu sempre brinco que quem tem pesto na geladeira tem janta garantida.
Agora, quando você fala... Molho... Andréia, quando você fala do molho pesto, sempre eu lembro de massa. Dá para fazer muita coisa com ele? Dá umas dicas aí.
Olha só, sim, você pode acrescentar o molho pesto aos legumes. Fica muito legal com, enfim, batatas, né? Fica muito bacana também você servir com a entrada um pão italiano. Ele vai bem com um grelhado, se você um frango grelhado, né? Até mesmo um peixe, né? Ele fica muito saboroso. Ele é delicado, né, Gilson? Uhum. Mas a gente, para quem gosta do pesto, ele é realmente um diferencial na mesa. E o interessante é que o pesto, né, o original é feito com pinole, né, que é uma castanha, né, uma castanha do Mediterrâneo, mas hoje ao redor do mundo a gente pode estar substituindo o pinole por nozes, castanha do Pará, enfim, tem uma variedade imensa de castanhas que podem entrar nessa produção. E o pesto é super simples de fazer, Gilson. Então, assim, a dica para o ouvinte é a gente acrescentar, é claro, não tem como fazer pesto sem manjericão, apesar da gente ter receitas utilizando hortelã, utilizando até rúcula, não sei se você conhece o pesto de rúcula, que vai muito bem com carne suína, o lombo suíno, bisteca suína, uma bisteca mais alta. Fica muito bacana com o pesto de rúcula, pelo amargo dessa substituição, né? Mas vamos lá. Então, um pesto clássico, vamos dizer aí, feito com manjericão, você vai precisar aí de um punhado de manjericão, as nozes que você escolher, torradas de preferência, né? A gente precisa também de parmesão, e de preferência parmesão ralado na hora, um parmesão de boa qualidade, né? Não desses de pacotinho. Então, escolha aí uma pecinha, rale aí aproximadamente 100, 120 gramas. A gente coloca também o alho. Eu vou falar para o ouvinte, principalmente esse que me pediu a receita, para você tirar aquele miolinho do alho, que é ele que dá aquele sabor que muitas vezes, né, fica levemente amargo no alho, né? E a gente vai precisar também de azeite e o sal a gosto. A gente leva no processador ou no liquidificador todos esses ingredientes, processa até ficar ao ponto aí que você quer utilizar, né? E eu gosto de acrescentar um pouquinho de água para soltar esse molho. Bom, feito isso, está pronto o pesto. Eu também gosto de reservar um pouquinho do parmesão para finalizar o molho. Aí eu pego um pote de repente desse que você recicla em casa, né, bem higienizado, e você acrescenta o pesto e deixa na geladeira. Eu já deixo até uma colher dentro, que é para, na hora da fome, pega uma boa fatia de pão e uma colherada desse pesto, coloca um tomatinho, cereja em cima, nossa, já fica aí uma entrada incrível para você, aquela madrugada, aquela fominha boa, sabe?
Uhum. Eu acho que aquela coisa de você vasculhando geladeira, pegando pesto e pegando alguma coisa lá para você fazer alguma coisa para poder dar aquela forradinha no estômago, né?
E fica incrível, inclusive é uma receita clássica, o molho pesto com espaguete, que é uma delícia também, vamos
muito.
Lá, né?
Esse eu gosto muito.
E o meu espaguete, Gilson, eu deixo pronto dentro do pote, que gelado ele também fica muito legal para aquela fominha da madrugada. Você só vem, acrescenta mais um punhado do pesto, um pedacinho pequeno, não muito generoso, de um pão italiano. Gente, uma taça de vinho.
Agora, André, você falou uma coisa legal, macarrão gelado, né? Que você colocou assim a massa geladinha e tal. Aí não o espaguete, né? Qual que você recomenda pra ficar...
Massa curta. Pode, assim, se você tem o espaguete, sobrou lá pro seu jantar, claro, você não vai dispensar e, enfim, é gosto, né? Mas as massas curtas, por exemplo, um penne fica super bacana para você consumir ele em temperatura ambiente, fresquinho. Eu costumo até rasgar ali um radicchio ou a rúcula, né? E coloca por cima e você
Nossa,
já reinventa
legal,
um outro prato a partir daquele.
E tem hora que dá essa vontade de comer alguma coisa mesmo, à noite, às vezes, né? Já acabou depois um pouco da janta e tal. É uma dica muito bacana o pesto com isso, hein?
Exatamente. E ó, e essa dica de você colocar essa folha amarga, né? É muito legal porque fica uma refeição, vamos colocar aí, levemente equilibrada, né?
Exatamente, levemente equilibrado. Levemente eu já entendi o porquê, minha cara. André, fala.
Você que é fã, dá pra congelar o molho pesto também, tá?
Dá.
Tem gente que congela até em potinho, forminha de gelo, né?
Uhum.
Porque, por exemplo, se você é sozinho em casa, você fez uma porção de pesto, ele rende um pouquinho, né?
Uhum.
Então, pra ele não perder, não ficar rançoso na geladeira, você pode congelar na forminha e utilizar depois, né? Uhum. O que é super... Acho que agiliza aí essa coisa, né, da cozinha. Mas faz esse pesto e come com a sua massa, seja lá o espaguete, o penne. E faz essa dica aí da fominha da madrugada.
André,
colocar mais uma colherada do pesto, um pãozinho e olha, come lá em segredo. Ninguém precisa saber que você saiu da dieta.
Uhum.
Fica uma dica aí super bacana.
Ô André, o nosso ouvinte, o Júnior Bataglini, ele quer conhecer um pouco mais o molho pesto. O molho pesto seria um molho branco com alguma erva ou folhas verdes? Folhas verdes, não é isso? Como é que é?
Ele não é um molho branco. Né? A gente até fala que o molho
ele é verdinho
pesto,
e tal, né?
Ele entra dentro da classificação como um molho contemporâneo, vamos dizer assim. Mas ele fica, se a gente falar da aparência, né, Gilson, ele fica com a aparência, assim, verde, né? Mas ele não, ele foge daquele padrão de molho que a gente conhece, né?
Por que que você chama ele de molho contemporâneo, vida, minha amiga? Por que, né, que você chama de molho contemporâneo? Como é que esse termo contemporâneo? Achei bacana você falar um molho contemporâneo e tal, achei legal isso.
É que assim, dentro da cozinha a gente tem a classificação dos molhos, né? Então a gente tem os molhos que são clássicos, entre eles o bechamel, madeira, né? Enfim, e a gente tem molhos aí mais contemporâneos, entre eles entra o molho de tomate, a gente pode colocar também o molho pesto. Mas lembrando, né, Gilson, até falando para esse nosso colega, que o pesto, ele é claro, ele é um pouco mais consistente, ele é aquela coisa pedaçuda, por isso que é legal para você comer com várias coisas, né? Não só com a massa, ele vai bem com grelhado, ele vai bem com pão principalmente, né? Inclusive os italianos gostam muito de chuchar o pão no pesto. E ele é um molho que, principalmente na Itália, é consumido nas regiões ali de onde a gente tem um verão, né? Então é uma massa muito legal quando você é consumido com massa, né, em dias quentes como os nossos aqui. Por isso que ele cai no nosso paladar. Mas, assim, a gente tem a questão do pinole, que a receita clássica é feita com o pinole. A gente tem regiões que acrescentam o pecorino juntamente com o parmesão. Mas aqui no Brasil, no nosso paladar, a gente utiliza realmente castanhas, como as nozes, castanha do Pará. E a gente acrescenta uma proporção um pouco menor de manjericão e utilizamos só o parmesão.
Essa chuchada que você fala, lá, que os italianos fazem, é você dar aquela molhadinha, né? No molho, é isso, né? Chuchada.
Isso! E aquela colher dentro do vidro, ela ajuda bastante nesse processo.
Beleza, entendido. Andrea, muito obrigado por essa conversa, minha cara, e bom fim de semana para você. Na semana que vem a gente volta a conversar.
Bom fim de semana para todo mundo, obrigada, até a próxima semana.
E você pode entrar em contato com a Andrea, você pode curtir o trabalho da Andrea no Instagram, @AndreaChimachef, lá você pode conversar com ela, mandar perguntas, sugestões.